vamos continuar o estudo do direito empresarial. A unidade número 5 trata do direito cambiário, títulos de crédito. Quer dizer, o direito cambiário justamente trata dos títulos de crédito. Não é necessário, né, lembrar, principalmente para quem estuda administração de empresas, o quanto é importante o crédito para o empresário desenvolver e fazer crescer o seu negócio. Quer dizer, o crédito permite que ele antecipe recursos que ainda tem a receber, mas possa utilizá-lo agora através do crédito. E o título de crédito é um documento, então, criado pela prática dos comerciantes lá na Idade Média, que havia dificuldade de ir de uma cidade para outra transportando grandes quantidades de dinheiro fisicamente em estradas perigosas, sujeitas a roubos, ataques de ladrões naquela época. Então, logo criaram um documento pelo qual o viajante, o empresário que ia viajar, o comerciante deixava com um banqueiro numa cidade um valor e ele assinava um documento para que outro banqueiro, na outra cidade que chegasse o comerciante, pagasse aquele valor. Então, esse banqueiro daqui dava uma ordem que o comerciante entregava para outro banqueiro, uma ordem de entregar determinado valor para aquela pessoa. Assim foi criada a letra de câmbio e daí por diante outros títulos de crédito. Bom, então o conceito de título de crédito é de um autor italiano, vamos colocar aqui Vivante, que é o seguinte: é um documento necessário para o exercício do direito literal e autônomo nele mencionado, ou nele incorporado, como dizem alguém, que aquele crédito está incorporado, está naquele documento. Então, esse conceito já mostra as principais características, ou alguns dizem os princípios do título de crédito. Quer ver? É um documento necessário. Um documento necessário significa esse requisito, esse princípio da cartularidade. É uma cártula, no sentido de um documento de papel. Então, é um documento necessário. Então, esse princípio da cártula. Tem que haver esse documento escrito. E onde está o que está escrito nesse documento, nessa cártula, vai ter o valor para o credor cobrar, e naquele prazo e naquele valor, exatamente só o que consta escrito naquela cártula, naquele documento. Então, esse é o princípio da literalidade. E o terceiro princípio, que é o exercício desse direito literal e autônomo, quer dizer, todo o credor que está com um título de crédito, que é uma cártula, é um documento, constando ali determinados valores e datas, e quem é o devedor, quem é o credor, ele vai cobrar do devedor e esse direito dele é autônomo. Não importa se, até chegar a ele esse documento, houve nas transferências desse título entre várias pessoas, que é uma das características do título de crédito, que ele pode circular, não importa se entre alguma daquelas pessoas que fizeram transferência entre si tenha havido alguma dúvida ou alguma falta de pagamento, alguma questão, alguma falta de cumprimento, como um exemplo que eu vou dar aqui, alguém que deixou de fazer um serviço, como vamos falar em seguida. Porque aquele que, por último, tem o documento, ele vai cobrar daquele que emitiu aquela nota promissória, por exemplo, e ele não pode alegar que uma outra pessoa não cumpriu para ele, porque ele tem essa obrigação com aquele último. É um direito autônomo em relação às outras obrigações de outras pessoas que constem também naquele documento. Ele tem um direito autônomo. Isso gera uma segurança para o empresário. Se o empresário recebe um cheque, se recebe uma nota promissória, ele sabe que, independente de outras questões entre aqueles que transferiram para ele, ele tem direito autônomo de cobrar do emitente daquele cheque. Então, esses princípios aqui são, resumindo, a cartularidade, que tem que ser um documento necessariamente, a literalidade, só vale o que está escrito, e a autonomia. Cada pessoa que assina, assume uma obrigação. E cada pessoa que possui aquele título de crédito, ele tem um direito autônomo. Então, no caso da cartularidade, então, quem cobra, quem quer cobrar um determinado crédito que está incorporado numa cartola, numa nota promissória, tem que apresentar a nota promissória e vai devolver essa nota promissória para o devedor. Então, o devedor deve receber essa nota, esse documento, deve receber esse papel e não deixar esse papel, né, que é esse documento que é o título de crédito, não deixar com aquele que é o credor, porque senão ele pode utilizar novamente, ele pode transferir novamente. E lá adiante, aquele que tiver em mãos esse título de crédito vai ter o direito de cobrar. Então, por isso que aquele que paga, né, deve retomar o documento, o papel para si. Então, em relação à autonomia, vou já aqui dar uma estrutura de uma situação para já ver, né, o que é essa autonomia. Então, uma nota promissória. Uma nota promissória é uma promessa de pagamento, né? Fulano pagará no dia tal a outra pessoa o valor de tanto, né? Então, essa está escrito nota promissória. Isso é um título de crédito. Essa nota promissória foi emitida por A a favor de B. Tá? Então, A pagará B. Por quê? Porque B fez um serviço, consertou um muro desse A. Mas o A pagou com uma nota promissória, no sentido que ele pagaria dali 30 dias. E o B, o pedreiro, aceitou essa nota promissória como pagamento. Então, agora ele está com essa nota promissória de 10 mil reais. Bom, mas esse pedreiro, ele precisa pagar materiais ou pagar alguém que vendeu uma casa para ele, então ele endossa, ele transfere essa nota promissória para essa outra pessoa. Então, essa outra pessoa, que é C, agora está com aquela nota promissória assinada por A e entregue a B, que entregou a C, né? Agora, esse C, então, no dia do vencimento dessa promissória, vai ao emitente da nota promissória, que é o A, né, que disse que pagaria B, vai exigir o pagamento porque B endossou para o C. Aí o A vai dizer, não, eu não vou pagar porque acontece que aquele muro que ele fez caiu, não tinha cimento direito, não estava nada correto, eu não vou pagar esse valor, né, porque eu não devo nada. Não, ele pode ser que ele queira discutir isso com o B, mas essa nota promissória circulou e agora o C, que está com a posse dessa nota promissória, com a propriedade, melhor dizendo, até dessa nota promissória, ele tem o direito autônomo de cobrar de A. E A tem a obrigação de pagar a C. Depois vai discutir com B. Mas, então, a partir do momento que alguém assina uma nota promissória, ele assume obrigações com aquela pessoa que depois de vários endossos, de várias transferências, vem cobrar dele. Ele tem obrigação independente de situações que seriam um impedimento, como esse caso do serviço mal feito. Bom, então essa é uma ideia geral. Vocês já viram que eu falei aqui da nota promissória, daí tem cheque, tem duplicado, tem a letra de câmbio, né? São títulos de crédito que permitem, então, essa circulação do crédito. E agiliza, no caso da duplicata, vamos pegar o exemplo, agiliza a possibilidade daquele empresário que emitiu 100 mil reais de duplicatas fazer um desconto no banco dessas duplicatas que vão vencer dali 120 dias e o banco já paga para ele o valor dessas duplicatas com algum desconto que é pelo serviço do banco e ele já tem o dinheiro para fazer investimento e o banco é que vai receber mais tarde aquilo. Por quê? Porque esse empresário endossou ao banco aquelas notas promissórias, as duplicatas. Endossou aquelas duplicatas e aquelas duplicatas passaram a ser do banco, e o banco vai cobrar posteriormente. Vai cobrar daquelas pessoas que compraram a mercadoria desse empresário que emitiu a duplicata. Então, isso permite a circulação do crédito. Então, justamente, o título de crédito tem essas qualidades, esses atributos, essas características, que é a negociabilidade. A negociabilidade, ou seja, o titular pode transferir para outro titular em troca de dinheiro, né, ou de pagamento de uma dívida, ou de pagamento de uma compra. Então, ele pode ser, esse título de crédito, transferido, como exemplo dado antes. Mas tem outra característica que é fundamental para esses títulos de crédito serem tão importantes na economia atual, né? É a executividade, quer dizer, se o empresário recebe uma nota promissória, né, ou tem uma duplicata, esses títulos de crédito, no dia do pagamento, se não forem pagos, né, o credor pode levar ao judiciário, promover uma execução judicial, que chamam de ação cambial, porque é com título de crédito, então se chama cambial também, então uma execução cambial que ela é bem rápida, não precisa provar que houve ou que não houve efetivamente uma compra, ou por que foi emitida aquela nota promissória. O documento onde está constando que alguém deve, assinou aquela nota promissória, assinou aquela duplicata, o credor basta apresentar este documento, mas tem que apresentar este documento ao juiz, ao judiciário, para já conseguir, né, que seja promovida uma ação de execução, no sentido de a credevedora ou paga, os seus bens serão penhorados. Não há outro tema a discutir ali, porque o próprio documento já prova a existência dessa dívida, sem dúvida nenhuma. Então, isso se chama a executividade, que é uma característica do título de crédito. Então, aqui, o exemplo emite essas duplicatas e pode descontar no banco e assim receber o valor antecipadamente, né? Porque esses títulos de crédito dão essa segurança àquele que recebe, que se não for paga, ele pode executar judicialmente de uma forma bem rápida. Bom, a classificação dos títulos de crédito. Os títulos de crédito têm uma estrutura em relação às relações entre as pessoas que participam desse título de crédito, uma estrutura que pode ser de ordem de pagamento, e aí é o seguinte, de ordem de pagamento ou de promessa de pagamento. Então, de ordem de pagamento é assim. Como eu contei aquela história lá da Idade Média, de ordem de pagamento. O A emite contra B, né, que B, então, terá uma obrigação de pagar para C. Então, é a letra de câmbio. Eu emito uma letra de câmbio contra B, né, eu sou A, contra B, para que B pague a C. Então, aquele C vai... No dia do vencimento, perante B, né, cobrar aquela letra de câmbio. No caso da duplicata, que também é uma ordem de pagamento, funciona da seguinte maneira. O vendedor emite uma duplicata contra o comprador. Para o comprador pagar, né, uma ordem de pagamento para o comprador no dia do vencimento pagar para alguém. Quem é esse alguém? É o próprio comprador. Então o A, que é o comprador, emite uma duplicata para o B, aliás, o A, que é o vendedor, emite uma duplicata para o B, que é o comprador, no dia do vencimento, no vencimento do prazo, pagar para alguém, que é o próprio vendedor. Né? Mas é uma estrutura em que há três pessoas, né? No sentido, embora o comprador seja também o credor, mas juridicamente são duas posições de pessoas, né? Bom, o vendedor, então, que é credor com base nessa duplicata, ele pode levá-la ao banco e endossar para o banco. Aí, o banco é que vai ser o credor para cobrar daquele comprador que assinou a duplicata, né? Então, essa é uma estrutura de ordem de pagamento. Existe o emitente, que é o sacador, existe o sacado, né, e o beneficiário, que é o favorecido. No caso da duplicata, o vendedor é o sacador, o comprador é o sacado e o beneficiário será o próprio vendedor. E a promessa de pagamento é simples de constatar na situação da nota promissória. Pagará, né? A pagará no dia tal o valor de tanto para determinada pessoa. Não diz ali por que é que vai pagar, não importa, o título do crédito vale constando os requisitos exigidos por lei, né, tem que constar esses requisitos. Né, tem que constar, inclusive, que é uma nota promissória. E assim teremos, então, o emitente da nota promissória e, que na verdade, o emitente é o devedor. Né, o emitente que assina dizendo que pagará. Então, o emitente é o devedor, nesse caso. E o beneficiário é aquele que recebe a nota promissória para cobrá-la no dia do vencimento ou, como nós vimos no início, endossá-la, transferi-la para uma outra pessoa que então passará a ser o credor que irá cobrar daquele que a emitiu inicialmente. Bom, rapidamente aqui a classificação dos títulos de crédito. Ele pode ser causais ou não causais, quer dizer, há títulos de crédito que devem ser emitidos somente quando acontece uma determinada operação, que é a duplicata. Ela só pode ser emitida se há realmente uma venda de mercadorias ou uma prestação de serviços, né? Então, a duplicata, se for emitida sem existir essa operação realmente, nós veremos aqui, ao falar da duplicata, que é um crime, é uma duplicata simulada, é crime, né? E, no geral, os títulos de crédito são não causais, eles podem ser emitidos por qualquer motivo, até para dar aquele dinheiro. Eu emito uma nota promissória a favor de alguém, no valor de 20, para ele cobrar dali 2 meses, sem motivo nenhum, porque eu quero dar aquele dinheiro, mas só que não dou dinheiro agora e emito uma nota promissória. No dia de vencimento, ele tem todo o direito de cobrar, como ele também pode ter tido o direito de endossar essa nota promissória e futuramente alguém vem cobrar aquela nota promissória daquele que emitiu. Porque você não poderá dizer, não vou te pagar porque eu dei só para ele. Não. Ela circulou, quando a nota promissória circula, quando o título de crédito circula, então gera ali para cada pessoa um direito autônomo e para cada pessoa uma obrigação independente da situação dos outros. A circulação também, essa transferência que eu estou falando, essa transferência do título de crédito, ela pode ser ao portador, né? Eu emito uma nota promissória e a favor de alguém. E esse alguém entrega essa nota promissória para outra pessoa, pronto. Já entregou, é ao portador. Acontece que não é permitido no Brasil, na verdade, na prática, legalmente, não é permitido no Brasil a circulação de títulos ao portador, a emissão de títulos ao portador. Apenas o cheque, até R$100, é que pode ser ao portador. Então, na verdade, os títulos de crédito são sempre nominais. Agora, no momento do endosso, ele pode constar para quem exatamente vai ser endossado ou apenas aquele que é o credor assinar seu nome atrás, como faz num cheque, por exemplo, né? E aí ele, na prática, se torna ao portador, porque há um endosso e basta escrever abaixo desse endosso o nome da pessoa que está com o cheque em mãos agora, que passa a ser o credor legal, né? Bom, existe também na circulação os títulos de crédito à ordem e os títulos de crédito não à ordem. À ordem são aqueles justamente que podem ser endossados. E os não à ordem não podem ser endossados. Então eles somente são transferidos por um tipo de contrato, que é a cessão. Então tem que haver uma transferência, não mediante o endosso, que é simplesmente assinar no verso, mas tem que haver um contrato de cessão daquele título. A duplicata não pode ter essa previsão de não à ordem. Ela sempre é à ordem. E aí, quando há uma cessão civil, acontece que o cedente, aquele que entrega um título de crédito para outra pessoa, mas não com endosso, mas com a cessão civil, significa que aquele que está fazendo a cessão, isso é importante nas relações comerciais, aquele que está fazendo uma cessão, ele não é responsável pelo pagamento. Eu transfiro para você um título de crédito com cessão. Estou fazendo, né, esse contrato de cessão do crédito, cessão do título de crédito. Então, eu não sou, estou assumindo que o endossante, quando assina o endosso, ele se torna também um devedor. E aquele que recebeu, o título para quem foi endossado, que é o endossatário, esse que recebeu esse título de crédito, um dia poderá cobrar daquele que emitiu o título de crédito ou daquele que é o endossante, porque o endossante também é um devedor. Mas quando é cessão civil, quer dizer, é um título de crédito que não era possível fazer o endosso, porque não foi feito o endosso, não foi adotado esse sistema do endosso, uma cessão civil. Então, significa que aquele que assina a cessão, ele não é um endossante e ele não é responsável pelo pagamento. Ele não pode ser cobrado, tem que ser cobrado apenas do real emitente daquela cártula, daquele título de crédito. Vamos ver agora atos cambiais, né? O que são esses atos cambiais? Justamente nós estávamos falando de um agora há pouco. Já foi falado bastante. O endosso. Né? O endosso, essa transferência do título de crédito, pode ser chamado próprio ou impróprio. Endosso próprio é esse que eu estava me referindo. Quer dizer, eu assino, eu recebi uma nota promissória e eu endosso no verso, né, assinando o meu nome e entrego para outra pessoa, essa pessoa tem, então, uma nota promissória endossada e passa a ser proprietária daquela nota promissória. Ela adquiriu a propriedade, torna-se ela a credora. Então, ela vai poder cobrar do vendedor. O endosso em preto é porque eu endosso e digo para quem? Endosso para Paulo Martins. Né? Em endosso para Paulo Martins. Então é chamado em preto porque está dizendo exatamente o nome. Esse é o endosso próprio. Né? Esse é o endosso próprio. E o endosso impróprio, esse não transfere a propriedade. Né? Então, há uns tipos, vamos mencionar aqui dois tipos de endosso impróprio, que não é exatamente esse endosso que transfere a propriedade. Então, ele não transfere a propriedade. Como? É um endosso mandato. Um endosso mandato significa o seguinte: a empresa tem várias duplicatas emitidas neste mês, 100 mil reais, e endossa para o banco. Mas endossa para quê? Endossa para o banco apenas para ele ficar em posse daquelas duplicadas para realizar a cobrança. Né? Então não houve um endosso próprio de transferência da propriedade para o banco, apenas um endosso mandato. Quer dizer, o banco recebe para realizar a cobrança em favor daquele que continua sendo o proprietário, que é a empresa dessas duplicadas. Né? E também existe o endosso caução, que é essa empresa que tem 100 mil reais em duplicatas credora, né? Ela emitiu 100 mil reais duplicata, ela pode também fazer o endosso para o banco em caução, em garantia. Aí o banco emprestou 100 mil reais para esse empresário e ele deixou em caução 100 mil reais em duplicata. Então, posteriormente, se o empresário não pagar aquele valor, aí sim o banco faz a cobrança e fica com o valor correspondente a 100 mil reais. Esse é um endosso impróprio, porque não transferiu a propriedade. Né? Outro ato cambial, além do endosso, é o aval. É porque é uma garantia a mais para o título de crédito. Quer dizer, eu emiti uma nota promissória para o pedreiro que construiu a minha casa, eu emito uma nota promissória de 30 mil reais, ou duas de 30 mil reais, né? Então esse pedreiro, esse construtor, com essa nota promissória, ele poderá utilizar essa nota promissória para pagar material, para descontar no banco. Né? Mas acontece que esse pedreiro, esse construtor, ele foi instruído, foi aconselhado pelo seu advogado para dizer o seguinte: olha, tá bem, você vai aceitar essas notas promissórias, mas pede um aval. O que é isso? O que é aval? Não, aval é, então, é que essa pessoa que emitiu a nota promissória, né, para quem você fez a construção, essa pessoa vai emitir a nota promissória, mas vai ter que conseguir que uma outra pessoa assine também como devedora. Assine como devedora também. É devedora como avalista, quer dizer, ele assina como aval, né? No verso dizendo que é por aval ou na frente, que daí já é aval, né? Ou seja, esse avalista ele pode ser cobrado posteriormente por aquele que é credor dessa nota promissória. O pedreiro, por exemplo, vai cobrar daquela pessoa que emitiu, ou do avalista, ou dos dois. Então o avalista ele fica, na verdade, na mesma posição do que aquele devedor que ele avaliza, que ele dá a garantia. O aval é preciso ser feito no próprio documento. O aval feito num documento, num papel à parte, não vai ter esse valor previsto pela legislação dos créditos, aliás, dos títulos de crédito, não vai ter esse valor. Quer dizer, vai ao juiz dizendo que a nota promissória foi avalizada por determinada pessoa que agora deve pagar porque assinou como avalista num outro documento, não é como avalista. Há outros tipos de garantias, como a fiança, essa é num outro documento, mas o aval é só no próprio título de crédito. Tá? O aval também tem que lembrar que atualmente o aval tem que ter autorização do cônjuge. Né? Se alguém vai assinar como avalista, ele tem que ter autorização da sua esposa ou do seu esposo, exceto se for um casamento com separação absoluta dos bens. Um outro ato cambial é o protesto. Protesto é importante que os administradores, que os empresários saibam da importância do protesto, pelo seguinte, o título de crédito vencido no dia 20 de fevereiro não foi pago. Então, o credor pode levar ao cartório para realizar o protesto ou pode fazer já diretamente a execução judicial, como foi mencionado antes, porque é um título executivo. Né? Bom, acontece que aquele que recebeu essa nota promissória, como eu falei antes, ele já fez um endosso para outra pessoa. Tá? Então, nessa nota promissória, nós temos aquele que emitiu e temos o endossante para o C. Agora, esse C, no dia do pagamento, não foi paga essa nota promissória. Não foi paga essa nota promissória no dia do pagamento. Credor poderá cobrar essa nota promissória judicialmente, sem fazer protesto daquele que emitiu. Mas se ele quiser cobrar judicialmente, isso é importante. Tá? Isso é importante para ter esse cuidado nessas relações com título de crédito. Mas se ele quiser cobrar do endossante, é obrigatório fazer o protesto até no segundo dia útil do vencimento. É um prazo bem curto, 2 dias já tem que fazer esse protesto após o vencimento, para poder cobrar do endossante. Então, em resumo, o protesto é obrigatório para cobrar do endossante ou do avalista do endossante. O endossante também pode ter um avalista. Né? Aí tem que ser feito o protesto para que possa cobrar do endossante. Se não há um endosso, se esse título de crédito não circulou, então quem vai ser cobrado é só o emitente, aí o protesto pode ser feito para que a pessoa pague após a comunicação pelo cartório, ou já pode ser feita a cobrança judicial independente de protesto quando é o próprio emitente. Né? A ação cambial, eu já mencionei para vocês que a ação de execução na justiça de uma forma bem, bem rápida. Né? Contra o devedor principal, basta o título, e contra um endossante ou avalista do endossante, é preciso, nessa ação de cobrança, constar o título de crédito e o documento que comprove ter sido feito o protesto no cartório. Bom, agora temos aqui algumas espécies de título de crédito. Tem a letra de câmbio, que foi o primeiro título de crédito e é usada muito em relações internacionais de compra e venda, em que o sacador, né, dá uma ordem para o sacado pagar ao determinado beneficiário. Fica parecido com duplicata. Né? Mas aqui no Brasil, nas relações internas aqui, adota-se a duplicata que vai ser falada um pouco depois. Nós vamos falar agora primeiro da nota promissória. A nota promissória é uma promessa de pagamento, tem requisitos essenciais, constar a nota promissória, constar que é uma promessa de pagamento para o dia tal. Né? Se não constar o prazo, vai ser à vista. Né? E também constar a data de emissão. Então, tem requisitos essenciais. Vamos ver aqui dois exercícios que constam no livro, e eu vou olhar rapidamente, fazer um resumo aqui. No caso 1, esse exercício é destacando isso que eu falei há pouco, que deve ser feito o protesto pelo banco, naquele caso, para ele ter o direito de executar o endossante. Né? Aquele que endossou a nota promissória, o banco depois foi endossado ao banco, mas o banco, para poder cobrar do endossante, ele tem que fazer o protesto. O caso 2. O caso 2 é Eurico emprestou a Márcio. Né? O Márcio recebeu esse dinheiro emprestado e emitiu uma nota promissória em benefício de Eurico. Quer dizer, o Márcio recebeu 20 mil e emitir uma nota promissória que vai pagar esses 20 mil dali 60 dias para o Eurico. Bom, o Eurico, com essa nota promissória, ele comprou um carro, né? Numa oficina e endossou essa nota promissória. Então, uma nota promissória de 20 mil passou com endosso para a propriedade dessa oficina. O Eurico, que era o credor. Mas essa oficina pediu um avalista, então João assinou como avalista de Eurico, né? Então é avalista do endossante, porque o Eurico, nesse momento, endossou a nota promissória. Bom, no dia do vencimento, essa oficina foi cobrada o Márcio, que tinha emitido a nota promissória, mas não pagou. Bom, e agora? A oficina pode cobrar de quem essa nota promissória? Ela pode cobrar, do Márcio, que não pagou. Pode cobrar judicialmente. E pode cobrar da oficina também, né? A oficina pode cobrar também do Eurico, mas o Eurico era endossante. Por isso, voltando àquilo que eu tenho falado, para essa oficina, que ficou com a nota promissória, endossada pelo Eurico, ele foi cobrado o Márcio, não conseguiu. Agora tem que fazer o protesto para poder cobrar judicialmente, né? O Márcio, o Eurico, que é endossante, e João, que é o avalista do endossante. Então, esse é o caso 2, está resumido aqui, vocês podem dar uma lida no livro. O cheque é uma ordem de pagamento à vista, né? Então, aquele cheque pós-datado é adotado no Brasil, assim, pela prática, né? E por isso que quando entra um comerciante aceita um cheque pós-datado, se ele for apresentar ao banco, o banco paga. Porque legalmente ele é uma ordem de pagamento à vista. Mas só que se o empresário que recebeu um cheque pós-datado para daqui 60 dias fez um acordo com o seu consumidor e depois apresenta no dia seguinte para o banco, descumpriu esse acordo com o consumidor, né? Aí nesse caso não é crime de cheque sem fundos, porque havia previsão de cobrança só dali 60 dias. Não havia intenção de fraude por esse consumidor, né, utilizando cheque. Não foi fraude, tentativa de fraude do consumidor. Foi o empresário que descontou esse cheque antes do prazo combinado entre eles que causou um dano daí, causou um problema, uma dívida no banco, porque esse consumidor não tinha saldo naquele momento. E esse empresário é que está sujeito a uma ação por perdas e danos causados a esse consumidor. Bom, existe algumas espécies de cheques, como cheque administrativo. Cheque administrativo é um cheque que, num negócio aí de 5 milhões, por exemplo, né, ao invés de ser pago esses 5 milhões com cheque da empresa, a empresa vai ao banco, compra ali um cheque administrativo. E esse cheque administrativo vai ser da seguinte forma. O próprio banco, né, o próprio banco é que vai emitir o cheque para a sua agência lá de Curitiba pagar a uma determinada pessoa. Então, esse é um cheque administrativo. É o cheque emitido pelo banco contra o próprio banco. É claro que porque um determinado empresário pagou esse cheque para fazer esse pagamento com maior segurança para aquele que está recebendo o cheque, tem uma segurança total. Também tem o cheque visado, né? O cheque visado é aquele cheque que o banco confirma que tem fundos para que o credor possa receber com tranquilidade. Bom, o cheque, depois de emitido, ele deve ser apresentado na mesma cidade em que foi emitido no prazo de 30 dias. É o prazo de apresentação, 30 dias. Se for um cheque emitido em outra cidade, então ele tem o prazo de 60 dias, quando foi emitido em outra cidade. É o prazo para apresentação. É importante que seja feita essa apresentação no prazo, porque se não tiver fundos, o banco devolve. E ao devolver, essa, vai constar que não tinha fundos, isso já vale como aquele protesto que nós estamos falando. A lei diz que já vale como protesto. Então, aquele que recebeu esse cheque devolvido pelo banco, já tem a garantia de que ele foi feito o protesto. Né? E aí já pode executar judicialmente, cobrar judicialmente do endossante. Quer dizer, aquele que recebe um cheque de terceiros, né? Isso é importante, né? É importante estar atento. O empresário recebe um cheque de terceiros. Quer dizer, A emitiu um cheque a favor de B. Agora o B veio aqui fazer compra. Então ele vai endossar esse cheque que ele recebe de terceiro, ele vai endossar esse cheque para a empresa. Mas como ele é endossante, se eu não apresentar o cheque no prazo de apresentação, né, aí não ocorreu o protesto. Então, para acontecer esse, para ter garantia de que seja feito esse protesto, eu devo apresentar no prazo de apresentação, quando há um endossante do cheque, para ter certeza que eu posso cobrar judicialmente esse endossante do cheque. Né? Porque é um terceiro que veio fazer um pagamento com cheque emitido por terceiro e ele faz um endosso aqui. Existe a sustação do cheque, né? Quer dizer, depois de ser emitido, pode ser feita uma revogação do cheque, que é após o prazo de apresentação. O cheque não foi apresentado, então aquele que emitiu o cheque pode comunicar ao banco, né, por escrito, que esse cheque fica revogado, aí não vai mais ser pago pelo banco. E também existe a oposição. Então a sustação pode ser uma revogação ou oposição. A oposição ainda está no prazo de apresentação, mas o emitente do cheque pode pedir por escrito, né, para que, é uma oposição que ele apresenta, para que ele não seja pago, seja feita a sustação desse cheque, porque foi furtado, foi roubado, foi perdido. Né? Agora, é claro que se alguém que está pedindo essa sustação está fazendo isso, na verdade, para deixar de pagar, que seja pago aquele cheque quando ele já levou determinada mercadoria, quer dizer, eu entrego um cheque aqui e vou correndo ao banco para assustar o cheque, é claro que eu estaria praticando uma infração também. Né? A ação de execução do cheque prescreve, né? Essa ação de execução que nós temos falado aqui, do cheque prescreve um prazo de 6 meses após os 30 dias de prazo para apresentação. Vamos falar sobre a duplicata. A emissão de fatura, e atualmente toda a nota fiscal é nota fiscal fatura, né? A nota fiscal fatura, ela deve ser emitida, a nota fiscal fatura é obrigatória a emissão. Se a venda foi de 30 dias ou mais, se a venda foi comprada de 30 dias ou mais, aí pode ser emitida a duplicata, é facultativa. Então, a fatura, a nota fiscal fatura, é a emissão obrigatória, mas a duplicata é facultativa, quando é o prazo de 30 dias ou mais. Aí teremos o sacador, que é o vendedor, o sacado, que é o comprador, e o beneficiário, que é o próprio vendedor. Mas são três figuras que participam dessa estrutura da duplicata. Essa duplicata, é interessante falar que essas características da duplicata são específicas do direito brasileiro. Duplicata é um título de crédito criado, utilizado as fórmulas da letra de câmbio, mas adaptadas ao Brasil, nós vamos ver que tem um aspecto interessante na lei das duplicatas para a cobrança quando a duplicata não é assinada, não é pelo comprador. Vamos ver adiante. Mas a duplicata, depois de emitida, está previsto nela o aceite. Quando o comprador dá o aceite na duplicata, então essa duplicata já é um título de crédito líquido e certo para ser cobrado na justiça sem discussão mais nenhuma. Esse é o aceite ordinário. Agora, existe o aceite também por presunção. Esse aceite por presunção é que o comprador recebe as mercadorias, recebeu. Então, o vendedor ele tem que ter a comprovação de que o comprador recebeu as mercadorias. Porque se recebeu as mercadorias, não as devolveu, mas também não devolveu a duplicata, de qualquer maneira, há a presunção de que ele é o devedor. Então, precisa haver a prova de que foi entregue a mercadoria. O protesto da duplicata é no prazo de 30 dias após o vencimento. Nós vimos que na nota promissória, o prazo para protesto é de 2 dias apenas. Bom, o que eu ia me referir é uma característica da lei das duplicatas que aqui no Brasil funciona da seguinte maneira: pela distância que existe no Brasil, pelas dificuldades de transporte, etc., né, que ainda existe no Brasil imenso. Então, alguém, um empresário, fez uma venda para entregar mercadoria numa região lá bem distante, lá em Goiás e tal, distante aqui do sul, né, para entregar essa mercadoria. Bom, a mercadoria foi entregue. A mercadoria foi entregue. Como é que ele sabe que essa mercadoria foi entregue? Ele tem que ter a assinatura do recebimento numa parte picotada ali da nota fiscal, né? Ou um outro documento pelo transporte comprovando que aquele comprador recebeu de fato aquela mercadoria. Então seria aquele aceita por presunção. Mas esse que vendeu, essa duplicata não volta para o vendedor, mas ele tem o comprovante de que foi entregue a mercadoria. Então, no dia do vencimento, porém, não é paga aquela duplicata. A duplicata ele não tem, mas não é paga aquela compra pelo vendedor que, de fato, recebeu. Tem-se a prova de que ele recebeu, né? Então, a lei prevê a seguinte forma de fazer um protesto. Porque quando alguém não paga no prazo, pode ser feito o protesto do cartório. Mas como ele vai fazer um protesto se não tem a duplicata? A duplicata não foi devolvida, mas ele tem o comprovante de que recebeu. Então a lei, que é a característica aqui do Brasil, previu uma solução que é a seguinte: um protesto por indicações. Protesto por indicações. Vocês vão ver que tem exercício lá sobre isso. Protesto por indicações é o seguinte: aquele que vendeu a mercadoria, ele vai ao cartório, comprova esse recebimento da mercadoria e faz o protesto daquela duplicata com os dados, não tem a duplicata em mãos, mas tem os dados correspondentes àquela duplicata com base na nota fiscal fatura, né? Então, mesmo sem a cártula, mesmo sem o papel, mas tem os dados, ele faz o chamado protesto por indicações. Aí pode ser feita a execução judicial, comprovando que foi feito o protesto por indicações e comprovando para o juiz que foram entregues as mercadorias. Eu queria destacar aqui, falando em duplicata, que o boleto, que é um documento utilizado para comunicar a um determinado vendedor que a duplicata está ali para ser paga, esse boleto não é um título de crédito, é um instrumento utilizado para facilitar essa comunicação. Mas se alguém pagar uma duplicata com base no boleto e tiver só o boleto, esse boleto vai servir também de prova do pagamento da duplicata. Mas se tiver que fazer uma cobrança judicial de duplicata, não vai poder ser com a apresentação do boleto. Se por acaso a duplicata não foi devolvida, como eu falei antes, não é o caso dele fazer a execução judicial apresentando o boleto, mas sim de fazer um protesto por indicações primeiro, para levar ao juiz, na sua ação, o protesto por indicações e a comprovação de que a mercadoria foi entregue. Falei antes também que há um crime de duplicata simulada, né, quando ela é emitida sem ocorrer a venda ou não ser exatamente aquela venda. E também quando for adulterado, né, falsificado o livro de registro de duplicatas, também é um crime previsto no que se refere às duplicatas. No livro ali há um caso, o caso 1 diz o seguinte: o desconto de uma duplicata no banco. O empresário levou a duplicata para desconto. Quem levou a duplicata para desconto no banco, que é o vendedor, é o empresário, ele tem que endossar para o banco. Lembrando que esse é um endosso próprio, porque é um desconto, ele transfere a propriedade. Então agora essa duplicata é do banco. Mas o vendedor, que é o empresário, ele endossou para o banco essa duplicata. Ele é um endossante. Ao assinar como endossante, ele torna-se um devedor também. Porque no futuro, Se aquele comprador que assinou a duplicata não pagar ao banco, o banco vai cobrar do endossante, que foi a empresa. Mas só lembrando aqui, mostrando que se o banco quiser cobrar também do empresário que foi o endossante, ele tem que fazer o protesto dessa duplicata. Tá? Aqui nesse caso também está mencionado a hipótese de um sócio. E esse caso do sócio é interessante. Nós falamos de sociedade limitada, que os sócios não têm responsabilidade. Mas nessas operações com banco, eles pedem o aval do sócio. Então, o sócio, que ele tem responsabilidade limitada, mas nesse caso, nesse momento em que o banco pede para o sócio dar a sua garantia pessoal através do aval, quer dizer, ele dá um aval. Então, vamos lá. A empresa vendeu mercadorias para uma pessoa. A empresa agora vai endossou essa duplicata para o banco. E o sócio dessa empresa, dessa sociedade, é avalista da sociedade quando ela faz endosso para o banco. Então, no futuro, o banco poderá cobrar da sociedade, que é endossante, do sócio, que é avalista, e do comprador, que não pagou no prazo. Mas, para ele cobrar do endossante, que é a sociedade, e do avalista, que é um sócio ali que assinou com o avalista, o banco tem que fazer, inicialmente, o protesto dessa duplicata, né? E o caso 2, que é tratado ali no duplicato, o caso 2 é exatamente um caso que se refere àquele protesto por indicações que eu falei há pouco. Ou seja, é uma situação em que um empresário vendeu a mercadoria, foi recebida pelo comprador, mas não devolveu a duplicata. Esse empresário tem, então, em mãos o comprovante de que a mercadoria não foi entregue. Ele poderá, então, fazer um protesto por indicações do cartório e fazer a cobrança judicial apresentando o comprovante da entrega da mercadoria e esse comprovante de que realizou o protesto por indicações. Sobre título de créditos, basicamente é isso.